meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da federal.
O carnaval passou, em Campinas não houve desfiles de escolas de samba, mas não faltou animação nos blocos populares que fizeram a festa. Outro destaque do carnaval passado foi a marchinha O Japonês da Federal, que ganhou o país e também o concurso promovido pela Rádio CBN. O autor da marchinha é o músico campineiro Thiago de Souza, que está aqui no estúdio. Thiago, muito prazer em recebê-lo aqui no Espaço CBN Cultura. Bom dia.
Prazer é todo meu, Flávio.
A marchinha, Thiago, sempre foi uma das marcas do carnaval, né? Qual é o segredo para criar uma boa marchinha?
Quanto mais simples, melhor. Eu acho que o segredo para fazer uma marchinha que deixa o recado dela precisa ter um refrão bem marcadinho, um veneninho, uma gracinha, e ela passar a mensagem de forma muito rápida. Não é uma música que você pode gastar muito tempo nela. As pessoas precisam entender imediatamente o recado, do que se trata.
Tá certo. Uma das características das marchinhas é sempre a crítica social, que acaba sendo também uma crônica da nossa realidade, né?
Exatamente. As marchinhas, na verdade, tratam do cotidiano. E eu acho que o que é legal da marchinha, por ela ter uma roupagem muito simples, ela dá condição das pessoas, mesmo que não tenham vivência com música, não tenham a habitualidade de viver nesse ambiente musical, façam as próprias marchinhas. Você vê que tem um monte de gente que faz, às vezes, até versão de outras marchinhas, uhum, com rimas, exatamente pela simplicidade dela. E por retratar exatamente do cotidiano e por ela ser um veículo acessível de composição para as pessoas que não vivem essa realidade direto, eu acho que é por isso que ela traz tantas crônicas sociais, por isso que os motes normalmente são esses.
Tá certo. O Japonês da Federal bombou no carnaval passado, né? O que representou para ti, principalmente, o reconhecimento nacional aqui na CBN, né? Sendo que foi o grande vencedor do terceiro concurso de marchinhas da CBN Brasil. Como é que foi para ti depois?
Bom, eu trabalho em São Paulo e vou todo dia escutando a CBN. Uhum. Campinas até um pedaço do trajeto e depois é de São Paulo. Então, na verdade, eu sou um fã do Milton Jung e do Flávio mesmo, e quando a gente vai. Então foi muito legal escutar. Primeiro, escutar ela sempre que. Porque ela acabou virando a trilha sonora da Lava Jato, né? Toda vez que tinha algum tipo de ação ou notícia da Lava Jato, ela tocava. E depois veio o concurso, porque a gente participou de um concurso além do da CBN, que foi da Fundição Progresso, que foi, na verdade, o concurso para o qual ela foi concebida. E a gente não ficou nem entre as 10 classificadas. E no concurso da CBN, ela foi muito bem recebida pela audiência, tanto que a gente ganhou, a nossa margem de êxito foi de 52%, que eram 5 marchinhas concorrentes, e teve mais da metade de todo mundo. A receptividade foi muito legal. Foi sensacional, adorei. Foi muito legal.
E depois daí, para você, pro seu grupo, ela impulsionou o trabalho de vocês?
Impulsionou bastante. A gente, por conta da marchinha do Japonês da Federal, a gente fez um outro trabalho até com o pessoal da CBN, do Catraca Livre. Uhum. A gente fez a marchinha da ação Carnaval Sem Assédio, das Minas, Revistas Minas, aquele outro grupo feminista também que chama agora Que São Elas, de jornalismo de São Paulo. E a gente fez uma outra ação que, ao meu ver, foi muito importante, que foi a do Super Bowl, para uma emissora de TV americana que tem uma sucursal no Brasil, que é a ESPN, não sei se fala, mas enfim. A gente fez a ação do Super Bowl, porque o Super Bowl caiu no domingo de carnaval e a ação foi toda voltada para o domingo de carnaval. Então a gente acabou fazendo a marchinha também dessa ação. Além de ter feito outras marchinhas que geraram conteúdo jornalístico, a gente fez a resposta da Dilma do Temer, a gente fez das pedaladas fiscais e da Dilma pedalando, a gente fez um monte de brincadeira acompanhando o noticiário.
Bom, além da crítica social, né, dessa crônica do dia a dia, tem que ter muito humor, né?
Eu acho que a marchinha ela tem que ser sutil. E hoje eu acho que a gente ganhou um espaço interessante, porque nossas marchinhas, quem tiver curiosidade de escutar, vai ver que elas são muito sutis na crítica, assim, e a gente tenta impessoalizar ela.
Sem ofender.
Né?
Aliás, como será que o muso inspirador recebeu essa...
O japonês gostou, isso é uma pergunta que todo mundo faz, mas assim, e aí, vocês conheceram ele? Como é que, de onde surgiu, como é que vocês fizeram essa marcha? A marchinha nasceu de um post do Sérgio Malandro, do Facebook do Sérgio Malandro. Eu achei interessante a proposta, que era alguma coisa assim, se você encontrar, se esse japonês estiver batendo na sua porta, melhor você fugir, corre, alguma coisa assim. E aí eu criei em cima disso a letra, muito simples, né? A música é muito simples. Aí todo mundo perguntava, e aí, vocês já conheceram o japonês? A gente não conhece, nem eu, nem os outros parceiros, que é o Rogério Villanova, o Daniel Batistoni e o Tigrão. E a gente formou um grupo que a gente chama Os Marcheiros, né? Que a gente acabou tocando as marchinhas. Mas a gente não conheceu o japonês, mas eu soube por matérias jornalísticas que ele gostou. E pelo jeito ele gostou, porque não existia esse nome japonês da Federal, né? O nome japonês da Federal veio da marchinha.
Ai, meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal.
Então, acabou se tornando uma homenagem, né? Foi criado um personagem.
Não é uma homenagem, mas a criação de um personagem, certo, né? Que ganhou o Brasil. Teve até uma repercussão internacional, algumas matérias de jornais de grande circulação nos Estados Unidos. Wall Street Journal fez uma baita matéria na Le Monde. Ele ficou chique.
Poxa, que honra.
Ficou chique.
Tá certo. Tiago, mesmo morando aqui em Campinas, cara, você é membro da ala de compositores da Mangueira, do Rio de Janeiro. Sou. Diretor musical e da ala de compositores da Dragões da Real, de São Paulo. Na sua opinião, Tiago, o que falta aqui em Campinas, hein, para o desfile de carnaval emplacar?
Eu acho que o desfile é o cume dessa montanha, né? Eu acho que tem um percurso muito grande para a gente percorrer para chegar no desfile. E esse processo tem que começar das escolas de samba. As escolas de samba precisam ser mais beneficiadas e precisam ser mais aceitas, eu acredito, pela cidade. Não pelo desfile, mas pelo que significa uma escola de samba. Escola de samba é um quilombo mesmo. É um lugar de convívio, é um lugar de...
Comunidade mesmo.
É uma comunidade, é um lugar de troca de ideias, de ensinamentos. Por isso chama escola de samba. Onde se aprende a sambar, onde se aprende cultura, onde se aprende a fazer samba, onde se aprende a batucar. Eu acho que isso que precisava ter, essa ideia cresceu um pouco mais.
Ou seja, a tradição no carnaval, no desfile de carnaval Campinas, até tem, né? Tem a Vila Teixeira,
O segundo maior carnaval de São Paulo, na verdade, rivalizava entre primeiro e segundo com o Santos. Antes do carnaval de São Paulo, era o carnaval de Campinas. Campinas rivalizava com o Santos como os grandes carnavais de desfile de escolas. No estado de São Paulo.
Bom, falta então que um profissionalismo, podemos dizer.
Acho que falta um pouquinho mais de sorriso. As pessoas precisam entender que precisa um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de parar daquele sentimento ruim dos carnavais que não deram certo, ou dos carnavais que foram feios, ou dos carnavais que o dinheiro veio muito em cima. Precisa ter uma ideia de crescer, de fazer desse processo, como é, na verdade, construído um carnaval de desfile, que é feito ao longo do ano, eu acho que as escolas, junto com a Secretaria de Cultura, que, eu, pelo que eu vi, tem sido muito solidária isso, até, sabe? Eu acho que a gente... existe uma comissão hoje que está cuidando especialmente da formatação do carnaval, com propostas novas, com ideias novas. Quer dizer, as coisas estão sendo feitas também. Não é que não se faz nada. Mesmo as escolas batalham muito. As escolas de samba, elas aqui de Campinas, eu sei porque eu participei de 3 carnavais de Campinas. Eu fui campeão. O último carnaval eu assinei o samba que foi em primeiro lugar, o que ficou em segundo, que foi campeão das postulantes. Então, o carnaval de Campinas, as pessoas gostam de carnaval em Campinas. Eu acho só que a cidade, não os órgãos, hein? A cidade precisava entender um pouquinho melhor qual que é o significado das escolas de samba. Quando elas se encontrarem, quando elas acharem o espaço delas nesse contexto cultural da cidade, eu acho que vai embora.
Porque acaba sendo uma indústria, né?
Visto é uma indústria.
Rio, São Paulo.
O Rio de Janeiro teve um lucro de 3 bilhões, um lucro geral de 3 bilhões de reais no Carnaval do Rio. São Paulo teve um lucro de 400 milhões de reais no Carnaval. Lógico que são outros horizontes, são outras realidades, mas se você fizer com profissionalismo, se fizer direitinho, ele acontece.
Uhum, tá certo. Bem, paralelo ao carnaval, paralelo às marchinhas, quais são os projetos, seus projetos futuros?
A gente tem feito, nós os marcheiros.
Os marcheiros, né? Continuam.
A gente tem feito, lógico, nós somos totalmente independentes, uhum, até pelas mensagens que a gente traz, né? Então, nas últimas semanas, aconteceram coisas muito legais com a gente, que a gente começou a fazer trilhas sonoras curtas e que tem uma vida útil pequena, mas em cima de matérias jornalísticas pré-concebidas. Por exemplo, uhum, o pessoal da Globo News, só para uhum, exemplificar, o Rafael Norton, que trabalha com o Fernando Gabeira, ele nos pediu uma música sobre a madrugada dos votos. Aquele período pré-votação do impeachment e os fantasmas do Congresso e mesmo os medos e os receios dos parlamentares, eu acredito que também das pessoas que estariam sendo julgadas. E aí a gente fez uma trilha sonora dessa matéria, foi muito legal. A gente fez uma trilha sonora também com uma outra matéria de uma outra rádio de São Paulo. Então a gente começou a fazer isso. Inclusive, se vocês quiserem, quem quiser arriscar, é só ligar pra gente.
Tá certo, Thiago. Grande prazer em recebê-lo aqui no Espaço CBN Cultura. Até uma próxima ocasião.
Muito obrigado. Estou à disposição de vocês.